Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. E o assunto é, na manhã de hoje, relativo à saúde, especialmente sobre os problemas enfrentados pelos hospitais durante esse período em que o Rio Grande do Sul enfrentou as fortes chuvas e as enchentes. Nós estamos conversando neste momento com a presidente Wanderly de Barros, ela que é presidente da Federação das Santas Casas do Rio Grande do Sul. Inicialmente, bom dia, um prazer recebê-la aqui, Wanderly.
Um bom dia a todos. É um momento para nós todos gaúchos, um momento bastante difícil que estamos vivenciando em razão dessa catástrofe, desse evento climático que realmente criou uma série de dificuldades, tanto para a população quanto para todos os nossos serviços. E com certeza todo o Brasil, o mundo como um todo, né, tem colocado à disposição o trabalho voluntário, a dedicação para nos ajudar, e o que é muito importante para todos nós no Rio Grande do Sul.
Em função de todo o problema enfrentado pelos gaúchos, quais foram as maiores dificuldades que os hospitais enfrentaram?
Bom, em primeiro lugar, a nossa rede filantrópica, ela é responsável por atender mais de 70% ao Sistema Único de Saúde. Então, somos a rede parceira para atender alta, média e alta complexidade na área hospitalar no Rio Grande do Sul. Então, a nossa rede, ela está presente em todo o estado. Somos 245 hospitais filantrópicos e sem fins lucrativos e Santas Casas no Rio Grande do Sul. As nossas instituições, das 245, 110 delas foram atingidas com alguma situação ou de inundação, ou tiveram dificuldades com materiais, com insumos. Então, atingidas diretamente 110 instituições. E as demais instituições, os demais hospitais, estão todos eles atendendo e dando retaguarda para a população gaúcha e também fazendo parte dessa rede para atender a todos aqueles que precisam dos serviços hospitalares. Então, tivemos. E ainda estamos passando por dificuldades, mas num primeiro momento nós tivemos dificuldades vinculadas aos nossos hospitais que foram inundados, hospitais que precisaram, inclusive, ser desmobilizados, retirado pacientes e deslocados esses pacientes para outros centros. Essas dificuldades, elas permeiam infraestrutura diretamente, então a questão de equipamentos, toda a estrutura física, com problemas pela inundação, mas também infraestruturas atingidas que estão vinculadas, por exemplo, à falta de fornecimento de energia elétrica, à necessidade de ter o suporte, trazer então o suporte de água potável, então, porque não havia condições de disponibilidade pela rede pública. Então, vários problemas estão sendo enfrentados e foram enfrentados no momento mais crítico, que a gente esteve, então, à frente nesse momento aqui em razão dessa catástrofe. O que nós temos ainda como dificuldade, que continua e que deverá continuar ainda, é a questão do acesso, da logística, da chegada dos insumos, né? E aí entra a dificuldade também de atendimento da população por falta de acesso, por problemas vinculados, então, a essa estrutura toda que foi danificada em toda a nossa rede, e aí também a presença de necessidade de suporte aí do governo do estado, do governo federal, da Força Aérea Brasileira, né, de todo o exército, enfim, de todas as forças também dos outros estados, de bombeiros, então, fazendo a remoção e transporte de pacientes para outros centros. O que é importante a gente entender que no Rio Grande do Sul nós temos uma composição em que a área prioritária atingida nesse momento, ela fez com que essa região ficasse isolada do restante do estado. E em todo o Rio Grande do Sul nós tivemos sim um impacto, mas em momentos diferentes e que também, né, em proporções diferentes. Mas hoje todo o nosso Rio Grande está fazendo um enfrentamento a essas dificuldades, porque nós temos população fora de casa, nós temos profissionais em saúde que também foram atingidos e que estão com dificuldades em razão dessa circunstância, né, de ter então que fazer, por exemplo, estruturas que estão funcionando com profissionais dobrando turno, porque os profissionais estão fora de casa ou não conseguem chegar até o seu local de trabalho. Então, a gente ainda está, nesse momento, ainda fazendo o enfrentamento a essas dificuldades que permeiam as nossas instituições hospitalares.
Em meio a tudo isso, quando começaram as enchentes e as pessoas foram desalojadas, nós tínhamos um clima quente aqui no Rio Grande do Sul. Não tinha chegado ainda o frio propriamente. E agora, para completar, estamos com as temperaturas baixas, e aí isso representa principalmente problemas respiratórios.
É, exatamente. Nós temos então associado a esse momento o frio, né? E o frio por si só, para nós gaúchos, já é motivo de grande preocupação, porque as nossas unidades hospitalares, atenção primária em saúde, aumentam, né? A busca por atendimento nas UPAs, enfim, todos os pontos de atendimento. E que somados a isso, né, a gente tem a catástrofe, as pessoas fora de casa, muitas pessoas que foram expostas à enchente, e aí entra também outras doenças associadas, leptospirose, outras doenças que são típicas de quem tem contato também com águas contaminadas, com ambientes contaminados. Então, a gente tem agora um momento muito trágico do ponto de vista de saúde, porque nós temos, então, o agravante do inverno, com todas as doenças respiratórias, e aí entram todas as gripes. A gente tem também o advento da Covid. Nós temos também, associados a isso, algumas regiões que ainda estavam fazendo o enfrentamento à dengue. Quer dizer, e associado a tudo isso, nós temos agora, nesse momento, uma alta prioridade para as emergências e que, de forma obrigatória, foi necessário o cancelamento dos procedimentos de cirurgias eletivas para garantir uma reserva estratégica para atender a população que, nesse momento, precisa, de forma prioritária, que as emergências e os leitos estejam à disposição dessa população. Então, a gente realmente está num momento muito sensível do ponto de vista de saúde, um momento de muitas dificuldades para as nossas instituições. Todos nós sabemos quanto é difícil manter os serviços de saúde e sabemos quanto eles são importantes, porque a população precisa que a porta esteja aberta a qualquer tempo, com as condições e com profissionais em suficiência para poder atender. Então, o serviço de saúde na área hospitalar, ele não fecha. São 365 dias as portas abertas, não tem feriado, não tem folga. Então, os profissionais, mesmo aqueles profissionais que estão com dificuldades e que não conseguem trabalhar, ou que tiveram algum outro problema, ou que estão com problemas de saúde, nós temos que encontrar uma força de trabalho dentro das nossas instituições, muitas vezes para dobrar horário, né, fazer turno estendido, para que a gente possa garantir que a nossa porta esteja atendendo e cumprindo a nossa missão de acolher a população que está passando por dificuldades na área da saúde. Então, a nossa missão é uma missão muito linda, é um trabalho muito importante, mas é um trabalho que precisa de muitas mãos para que a gente possa, de forma objetiva, atender a população com condições e transformar esse atendimento em segurança e saúde.
A gente sabe que, com o apoio de frentes parlamentares, as entidades filantrópicas, elas conseguiram, doutora Vanderlei, a suspensão por 12 meses dos pagamentos de empréstimos dos hospitais do Rio Grande do Sul. Isso representa um fôlego para os hospitais?
Olha, esses temas, eles são muito relevantes, né? Eu gosto muito de citar que o nosso trabalho, o nosso apoio que a gente recebe aí da CNB, do presidente Miroclis, do nosso apoio que temos recebido aí da Frente Parlamentar da Saúde, na pessoa do deputado Pedro, mas e todos, né, da área da saúde que a gente tem recebido, do deputado Brito, pela Frente Parlamentar das Santas Casas. Esse trabalho que toda a rede tem tentado, de forma unânime, buscar alternativas. Então, nós temos uma das primeiras ações, quando apresentamos o documento à ministra da Saúde, pedindo apoio, e à Secretaria de Estado de Saúde aqui para a secretária de Saúde, né? Um dos primeiros temas foi a solicitação do apoio para que a gente pudesse paralisar o pagamento dos empréstimos. E aí teve uma ação muito forte nesse sentido, solicitando, então, primeiro, trancando, né, vamos dizer, paralisando o pagamento, mas também criando condições junto à Caixa, junto às demais instituições bancárias. Tivemos o apoio também da Febraban, e a partir de uma fala também feita por essas autoridades que eu já nominei, que nos apoiam e que nos ajudam, na busca, então, de a gente paralisar esses empréstimos e tentar renegociar. Então, essa ação é uma ação muito importante. Vários dos nossos hospitais já estão fazendo contato com as suas agências para negociar, renegociar, de acordo com cada uma das autorizações e conforme as suas condições, mas todos estão, então, autorizados a fazer esse processo da renegociação, o qual é muito importante. Nós temos dito que todas as medidas são fundamentais para que a gente possa manter a operação funcionando. E junto a isso também está tramitando um PL, que também foi apresentado pelo deputado Pedro, no sentido de que a gente possa ter também um entendimento, assim como a gente teve durante a pandemia, pelo não cumprimento das metas estabelecidas no nosso contrato SUS, mas sem fazer o desconto dos valores remuneratórios para que a gente possa manter as nossas instituições funcionando, porque nós temos instituições que estão sobrecarregadas nas emergências, que não conseguem atender os eletivos, algumas que não estão em condições de operar pelas suas condições de ou, aliás, pela falta de condições de infraestrutura, e que todas elas terão dificuldades em razão desse cumprimento de metas. Então, está tramitando esse projeto de lei, nós estamos com a expectativa que ele seja aprovado, para também permitir uma sustentabilidade aos nossos serviços. São várias ações que estão tramitando nesse momento. Nós temos um outro PL também de um apoio de um recurso extraordinário de média e alta complexidade. Estamos solicitando também um projeto a partir de uma remuneração também diferenciada para o Rio Grande do Sul durante esse período que nós estamos aí passando por essa tentativa de recuperação, porque o Rio Grande do Sul como um todo terá muitas dificuldades financeiras, tanto o Estado quanto os municípios, quanto as empresas, enfim, o que vai repercutir diretamente nos nossos hospitais, porque quando os municípios têm dificuldade de apoiar os hospitais, o Estado tem dificuldade de cumprir com as suas receitas, automaticamente os nossos hospitais terão mais dificuldade do que eles já enfrentam no dia a dia. Então, estamos passando por um momento que é preciso a união de todos, mas que nós confiamos que juntos nós vamos conseguir encontrar a melhor saída, com o apoio das nossas frentes parlamentares, com o apoio das nossas entidades representativas, do governo federal, estadual, deputados, senadores e de todas as lideranças comunitárias que entendem, né, e que compreendem a importância que temos frente ao atendimento para a comunidade gaúcha.
Isso é tranquilizante, doutora, até porque a gente sabe que os hospitais filantrópicos, eles são responsáveis por mais de 70% das internações do SUS aqui no Rio Grande do Sul. E é uma preocupação para essa população quando os nossos hospitais passam por problemas. E aqui a gente cita especialmente, né, o Mãe de Deus de Porto Alegre, o Hospital em Canoas, São Jerônimo, Estrela, Rolante, Coroas, Sinimbu e Roca Salles, que foi uma situação totalmente fora de controle. Então a gente espera que tudo dê certo e que, dentro do possível, com a ajuda do poder público, as coisas voltem à normalidade.
Olha, a gente realmente acredita muito. Eu sou uma pessoa que acredito que nós teremos a força suficiente para passar por esse momento, ainda que todos nós estejamos todos abalados, porque eu tenho certeza que todos nós estamos passando por um momento onde é preciso buscar muita força para continuar. Eu tenho certeza que a união desse povo, que acredita que é possível, ela é capaz também de fazer uma grande superação e que nós vamos conseguir passar por esse momento difícil, mas é preciso a gente recuperar essa vontade, né, essa energia, essa esperança, acreditando que a gente vai, a água vai baixar, que a gente vai conseguir fazer as melhorias que são necessárias e que, com certeza, com a ajuda de todos, com todas as pessoas que podem ajudar, nós faremos um novo Rio Grande e recomeçaremos também uma nova história que eu acredito que a gente está nesse momento precisando reconstruir uma história, porque não foi só a água que levou muitas coisas, também fomos nesse momento todos nós surpreendidos por aquilo que não esperávamos, e isso de fato faz com que a gente precise recomeçar, trazendo esperança todos os dias e acreditando que é possível.
Esta participação da doutora Vanderlide Barros, presidente da Federação das Santas Casas do Rio Grande do Sul, falando aqui no Giro da Notícia.